Lógica introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, mais uma vez, professor Egnaldo Hélio de Souza, começando hoje mais uma matéria, mais uma disciplina, a nossa disciplina de lógica. E eu quero começar essa disciplina lendo uma frase de Spinoza, ele mesmo, grande filósofo, grande pensador, grande lógico, e ele diz assim: existe um mundo de coisas perceptíveis pelos sentidos, em um mundo de leis inferidas pelo pensamento. Então ele percebe, Spinoza percebe duas coisas: o mundo ao nosso redor, e esse mundo ele chega até nós, ele é percebido por nós através dos sentidos. Mas junto com esse mundo que chega até nós, também chega uma série de leis. De leis que nos permitem compreender o que é este mundo, como ele se manifesta, como ele age. E esse mundo, ele é percebido nessas leis através da lógica. Tem a lógica que nos ajuda a entender esse mundo percebido pelos sentidos. Então, achei essa uma frase muito interessante. Nós já vimos um pouquinho de lógica, nós sabemos que tudo começa lá com Aristóteles, aliás. Aristóteles sempre um homem muito à frente do seu tempo. Podemos até dizer que, de alguma forma, o nosso tempo é o tempo de Aristóteles, porque muito daquilo que ele viu, que ele propôs, que ele escreveu, ou que descreveu, acabou se tornando a nossa forma de ver o mundo, de abordar o mundo, de investigar o mundo. Então, ali no século IV a.C., na Grécia, o Aristóteles vai deixar sua marca na história do Ocidente, né, e do mundo, de uma maneira geral. E essa lógica vai continuar, quando chega ali na Idade Média, ela vai ter um valor muito grande, principalmente quando a gente pensa na Baixa Idade Média, que é a Idade Média tardia, onde Aristóteles ele novamente é introduzido na corrente de pensamento europeu e cristão. Então ali a lógica acaba ganhando um posicionamento muito muito grande, muito amplo. Quando Tomás de Aquino já faz ali um casamento muito forte com toda a filosofia aristotélica e o cristianismo, você vai ver dentro da própria escolástica, né, essa questão da lógica, algo muito forte. Se você pegar qualquer texto da escolástica, você vai ver a profundidade com que eles trabalhavam com essa questão que é a lógica, né? E aí nós temos que lembrar que a lógica ela é um dos ramos da filosofia, e como aconteceu com muitas ciências, nós já vimos até aqui, nós já estamos chegando no, nos momentos finais, né? Nós já estamos chegando nos momentos finais da nossa, do nosso curso. E nós já vimos assim que a filosofia ela foi a mãe de diversas ciências. Não foi a mãe da teologia, tá? Teologia ela é autônoma desde o início. Mas outras ciências, a psicologia, a política, a sociologia, todas elas eram ramos do pensamento filosófico que de repente se tornaram ciências autônomas. E a lógica também. Ela também vai passar por esse parto, ela também vai passar por essa estrada, e até que a lógica se torna uma ciência autônoma. Não, acaba não ficando muito distante da filosofia, ela sempre vai ser referida em qualquer estudo de filosofia, em qualquer introdução de filosofia, mas hoje você pode ter o estudo da lógica simplesmente, né? Independente de outros correntes ou outros assuntos abordados pela filosofia, você simplesmente vai lidar com a lógica, vai se tornar um lógico, inclusive em diversas áreas do conhecimento humano. Ela vai ser aplicável, mas ela permanece em si como uma ciência autônoma, como uma ciência completa em si mesma, né? E até porque, como nós vamos ver, a lógica ela não é algo que se restringe a um ramo do conhecimento. A lógica é a nossa maneira de viver. A lógica é quase o ar que nós respiramos, porque é uma coisa necessária. Uma caminhada necessária, né? Então nós hoje supervalorizamos a lógica, porque de fato é ela que tem permitido a nós entendermos aquilo que está ao nosso redor. Mesmo quando você não conhece as leis da lógica, mesmo quando você não tem nenhum conhecimento mais específico sobre lógica, você usa a lógica para entender as coisas mais simples ao seu redor e para se expressar também. E aí a gente pensa assim, que há uma ligação muito forte entre lógica e linguagem. É muito comum quando alguém fala determinada coisa, aí você fala assim: não, mas isso que você falou não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque a forma como a pessoa se expressou, aquilo que ela disse, não veio uma sequência de ideias bem concatenadas, compreensíveis, que pudesse alguém absorver aquilo. Então você já vê por aí, que na linguagem, sem dúvida alguma, nós vamos usar a lógica, né, na nossa maneira de se expressar, tanto numa linguagem falada como em uma linguagem escrita. Talvez o grande desafio nosso ao escrever é conceber algo com clareza. Isso é algo que o Padre Vieira falava muito, né? Você precisa conceber algo com clareza e depois expressar isso com clareza. E essa apreensão clara e essa exposição clara, elas exigem a lógica, né? Uma lógica simples, uma lógica direta, mas elas exigem. E quanto mais complexo for o assunto com o qual nós temos que lidar, mais a nossa expressão, seja ela oral ou escrita, ela precisa ser apoiada numa estrutura lógica. Uma estrutura que seja coerente, que seja de toda forma compreensível. Então, lógica e linguagem, eles se relacionam de uma maneira que não podemos de forma nenhuma ignorar. Então, a lógica, ela se liga à linguagem. Mas a lógica, de certa maneira, ela se liga à realidade. Quando a gente fala que algo é surreal, e o movimento surrealista, ele estava pautado na ilogicidade. É só você pegar esses quadros surreais e eles aparentemente não fazem sentido algum, porque a ideia do surreal era não fazer sentido, era não ter lógica. Quando você lê um texto de Kafka, se você nunca leu nenhum texto do Franz Kafka, leia. Há toda uma história, mas geralmente essa história ela é mergulhada em uma ilogicidade muito grande. Como é uma das mais famosas obras do Kafka, né, que é a Metamorfose, ele acorda de manhã e vira uma barata. E ali o texto todo se desenvolve sobre aquilo. Você pode fazer mil e uma interpretações, mas a história em si ela não tem lógica, né? Não tem uma concatenação de ideias aceitáveis e compreensíveis. É aquilo e aquilo. Até O Processo mesmo, que é outro livro dele muito famoso, O Processo também se torna meio complicado. Por quê? Porque é um processo, alguém está ali sofrendo com um processo, lutando contra esse processo, tentando compreender esse processo, mas você lê o livro inteiro e você não sabe por que ele está sendo processado, qual a razão disso. Então o Kafka, ele é uma expressão literária, né, do surrealismo, que foge completamente à lógica. Mas o que isso nos traz, o que isso nos reflete? De que a realidade, ela é lógica. Que se ela não for lógica, ela não tem razão de ser chamada realidade. A gente só consegue viver neste mundo porque há nele uma série de padrões que podem ser entendidos dentro de uma perspectiva lógica, né? Então, assim, quando, por exemplo, tem um filósofo escocês, né, o David Hume, e que ele parte para o ceticismo. Então ele fala assim que não existe nenhuma certeza de que o sol vai nascer amanhã, só porque ele nasceu todas as manhãs, não significa que amanhã o sol vai nascer. Eu até concordo que pode ser que amanhã não nasça, é o apocalipse, não vai nascer o sol, vai ter alguma coisa. Mas se todos os dias eu tenho vivido e todas as pessoas têm vivido durante tantos anos que nos narram na antiguidade e o sol ele nasce, então é lógico que eu vou supor que o sol nasce todo dia. Agora, se tivesse um dia que nascesse e daqui a 3 dias ele não nasce, depois de 1 mês ele nasce novo, depois passa 2 horas ele renasce, ou seja, não tivesse algo regular e lógico, jamais nós poderíamos fazer nenhuma afirmação sobre coisa alguma. Então a lógica ela é uma aliada para a compreensão da realidade. E aí também nós podemos pegar o gancho aqui e entender que a lógica e verdade elas se unem. A ideia da lógica é você trabalhar as coisas para você chegar à verdade das coisas, às coisas como elas realmente são. Então a lógica se torna um instrumento para a gente entender se algo é verdadeiro ou não, se algo é falso ou é verdadeiro. A lógica ela parte do pressuposto de que existe verdade. Essa ideia de que não existe verdade, que tudo é relativo, esse relativismo doentio e que muitas vezes acaba ganhando um selo acadêmico, isso aí é tolice, né? Isso é pura tolice. A lógica ela existe justamente porque a verdade é possível, senão não haveria uma razão para a lógica. Então, apesar de algumas coisas elas possam nos parecer incompreensíveis ou difíceis de explicar, a verdade é que a verdade existe, a realidade existe, e a lógica é justamente essa ferramenta, esse instrumento que nós usamos ou de modo bastante maturo e imperfeito, ou de modo bastante aprimorado para chegar até o cerne das coisas. Então aqui é a nossa introdução. Aqui nós começamos a estudar a lógica como essa ciência que procura compreender toda a realidade, a falsidade, a confirmação daquilo que está diante de nós. Seja um problema matemático, seja um mundo com toda a sua movimentação, seja até mesmo compreender as ações das pessoas. A lógica faz parte desse ferramental que nós temos recebido aí ao longo do tempo e que nos cabe usar e usar de uma maneira coerente para a gente chegar à verdade das coisas.